Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do quadro Podcast da Mineração Apresenta, no Podcast da Mineração, aqui do canal do YouTube da Mininovations. E esse quadro é um quadro onde a gente apresenta os perfis de Instagram, grupos de Facebook, canais do YouTube que fazem trabalhos inovadores voltados para a mineração e engenharia, não só do Brasil, mas também do mundo. E estamos hoje aqui com a presença dos nossos amigos da Federal de Pernambuco e da Federal de Campina Grande, com o projeto Killscope Projects. Estamos aqui com a Cecília, o Caio Fernandes e o amigo professor Carlos Araújo. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela participação.
Boa noite, Johnny. Eu que agradeço aí o convite.
Boa noite a todos. É um prazer, Johnny.
É um prazer imenso a gente estar aqui. Né, o podcast da mineração e o Killscope já são parceiros, né? Inclusive o Johnny já participou do nosso projeto, então é um prazer imenso estar aqui.
É isso aí. Pessoal, como eu falei, estamos presentes aqui com a turma do Killscope Project, e a gente vai falar sobre esse trabalho que começou uma parceria entre as universidades aqui, que são primo e irmãs, e hoje já se tornou um projeto de extensão, que tem a Cecília, estamos aqui com a presença da Cecília Holanda, que é graduanda em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e atualmente faz parte da comissão organizadora do Killscope Project. O Caio Fernandes, que é graduando da minha gloriosa Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, atualmente também faz parte da comissão organizadora. E o professor Carlos Eduardo da Silva Araújo, que possui graduação em matemática pela UFCG, também graduação em engenharia de Minas também pela Universidade Federal de Campina Grande, possui mestrado em engenharia de Minas pela Federal também de Campina Grande e é doutorando atualmente em engenharia civil na área de geotecnia pela UFPE. Atualmente é professor efetivo da Universidade Federal de Pernambuco e também um dos coordenadores do Killscope Project. Agora eu vou passar a palavra para o pessoal para explicar para a gente o que é esse projeto.
Eu vou começar falando, inclusive, agradecer, né, ao professor Carlos por estar aqui com a gente, compartilhando esse momento, que a gente vai falar um pouco sobre a importância da extensão, mas foi um projeto que nasceu em meio à pandemia e que hoje é um projeto de extensão. Inclusive ele, que já fez parte tanto da UFCG, da UFPE, também está aqui nesse projeto, né? Então, agradecer. E, professor Carlos, o senhor quer falar alguma coisa?
Na verdade, eu que me sinto muito grato por estar presente aqui, participando desse projeto com todos aqui, certo? É uma imensa satisfação. Eu que tenho a agradecer. Muito obrigado.
Bom, dando continuidade, o Caio, ele está representando o pessoal da UFCG, eu estou representando o pessoal da UFPE, né? Esse projeto é um projeto que está sendo realizado em parceria com as duas universidades. Então, o Caio, que sempre está aí apresentando também o web junto com a gente, compartilhando as telas, compartilhando conteúdo e participando, né, Caio?
É isso aí. Renovando, é um prazer estar participando aqui com o Johnny do podcast da mineração. A gente sempre iniciativas que possam fortalecer a nossa atividade e melhorar a nossa imagem frente a públicos diversos são muito importantes. E o Killscope não deixa de ser uma outra ferramenta para isso também. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Exato. Bom, Johnny, pode liberar a minha apresentação. A gente vai falar um pouco sobre o Killscope Project. Né, quem é, da onde veio, da onde surgiu, como surgiu. É muito gratificante a gente estar tendo esse momento de compartilhar. Foi um projeto que nasceu sem muitas perspectivas, era algo mais regional, e ele se tornou, acho que já um projeto em nível nacional, né, professor? Bom, a nossa apresentação, a gente vai falar quem somos, os nossos quadros e a nossa equipe. O Killscope Project, o nome Killscope, ele vem do norueguês, ele quer dizer conhecimento, que é um dos nossos pilares, né? Conhecimento. É uma iniciativa sem fins lucrativos, de graduados de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco com a Universidade Federal de Campina Grande, onde a gente busca compartilhar esse conhecimento de forma prática, interativa, gratuita e respeitando, né, temas, abordando temas relacionados à mineração. E ele surgiu em maio de 2020. Em abril, ele começou tendo as ideias. Em maio foi que quando a gente colocou no ar com a realização do web. E depois de 5 meses, em agosto, setembro, o professor Carlos e a professora Amanda conversaram com a gente se tornar um projeto de extensão. Então, a gente aceitou e aí, com isso a gente começou a escrever o edital. E até que em outubro oficializamos como um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal de Campina Grande. E quais são os nossos objetivos? A gente tem o objetivo de transmitir o conhecimento de forma prática, interativa e gratuita, aproximar a comunidade acadêmica da sociedade e empresa, que eu acho isso bem importante, porque como aluna ainda, eu percebo que a universidade ela está voltada muito à pesquisa, a pesquisar, a resolver problemas, entender problemas, enquanto empresas elas enfrentam problemas. Então, quem traz problemas para a universidade estudar são as empresas. E a universidade ela fornece esses resultados para que as empresas possam resolver suas dores. Então, é muito importante a gente ter essa interação da comunidade acadêmica com a sociedade, com as empresas do setor profissional mesmo. E, então, isso contribui muito para a formação do estudante. A capacitação, né? A gente tem a gente oferta cursos, então a gente busca capacitar futuros e até mesmo profissionais já do setor, né, na realização de cursos, palestras, e integrar os cursos de engenharia de Minas do Brasil, né, diferente de muitos cursos, em proporção, o curso de engenharia de Minas é muito pequeno, né, em relação a outras engenharias. Então, a gente tem esse objetivo de integrar. É um projeto de aluno para a sociedade. Né? Não necessariamente precisa ser da área de engenharia de Minas, não. Pode ser em qualquer área, porque a gente busca essa linguagem simples, até mesmo para que as pessoas que não são do setor possam entender o que está sendo falado, né? A gente falar da importância da mineração para a sociedade, trazer os pontos positivos e negativos, né? Porque a partir dos pontos negativos a gente pode melhorar e contribuir. E aí a gente tem alguns quadros. Temos o Kenscope Web, que foi realizado primeiro, que é onde a gente busca, eu vou falar no próximo slide, lives, né, que era o objetivo do projeto, e depois esse projeto, ele cresceu e criou outros canais, que foi o Explain, o Training, o Class e o Game. O que é cada um deles? Né? O Kenscope Web, a gente faz a realização de lives a cada 15 dias. O Kenscope Explain, a gente posta semanalmente resumos no nosso Instagram sobre algum assunto relacionado à mineração, algum assunto importante. Então, a gente faz um mini resumo que o pessoal possa consultar e entender facilmente. Temos a realização do Kenscope Training. Eu acho que é um dos canais, né, um dos quadros do Kenscope, que para mim ele tem um impacto positivo, né? A realização de mini cursos a baixo custo e onde o valor que a gente o valor que é adquirido nas inscrições ele é revertido integralmente para doações. Como assim? O training a gente juntou uma das dores do estudante, que é normalmente a gente não tem um valor aquisitivo financeiro para bancar cursos caros, né? E às vezes o conteúdo que é visto em sala de aula, em 60 horas, é muito pouco para ser abordado só naquela aula. Então, às vezes você precisa de um conhecimento a mais, né? Então, o training, ele vem exatamente isso, é ofertar cursos a um baixo custo para alunos. E aí, como assim, Cecília, baixa o custo? É uma inscrição, a gente cobra R$ 10 por curso. É um valor muito acessível, né? R$ 10. Entretanto, a gente também oferta vagas gratuitas, 15 vagas. E esse valor que a gente arrecada da inscrição, a gente reverte para doação. Então, diante desse período que a gente está vivendo, da pandemia, isso fez com que muitas ONGs que a gente apoiou, que estavam necessitando, que estavam precisando, pudessem ser impactadas, né, positivamente. Então, eu acho que isso é bem importante, né? É um dos pilares assim que eu acho bem bacana dos quadros. Também temos o Kianscopy Class, que é para realização de videoaulas, onde nós alunos a gente grava aulas sobre algum assunto. Inclusive, esse é um quadro que está temporariamente parado, porque como a gente não tinha uma perspectiva de crescer como a gente cresceu, terminou que o início das aulas remotas, elas requer um tempo dos alunos. Então, a gente não quer postar qualquer conteúdo. Então, a gente está organizando. Em breve, vocês vão ver vídeos do Kianscopy Class nas nossas páginas no YouTube. Então, a gente não vai postar nada de qualquer jeito. A gente vai postar um material bom, né, que o pessoal possa estudar e ter esse acesso. E, por fim, o Kianscopy Game, que foi um quadro que surgiu a partir de 2 semanas. A gente disse, vamos fazer, e a gente fez, né? Eu acho que a equipe da gente, ela é bem unida, e quando a gente coloca um desafio, todos se juntam e corre atrás, luta para que realize. E o game foi um deles. Então, onde alunos da graduação de Engenharia de Minas respondem, na primeira etapa, perguntas e respostas relacionadas à mineração, e na final eles têm a resolução de um case. Que as duas últimas edições foi em parceria com a Vale, né? Eles ajudaram a gente a organizar, e isso é bem importante, porque o game faz com que o aluno tenha uma experiência como engenheiro, resolver problemas, né, reais. Então, isso também é bacana. E aí, as universidades que são finalistas, elas ganham algumas premiações, né? Que esses prêmios são destinados para o diretório, né? Não só para a equipe que jogou, mas para todo o departamento. Às vezes, o DA não tem um micro-ondas, não tem um frigobar, não tem uma cafeteira. E aí a gente dá esses prêmios que é para a utilização do grupo, né, dos estudantes, do diretório acadêmico. E aí, outubro, a gente se tornou projeto de extensão. E aí a gente tem o professor Carlos da Silva Araújo coordenando o nosso projeto. E a professora Amanda, vice-coordenadora, ambos são professores aqui do departamento. E ter se tornado um projeto de extensão é porque o projeto ele se enquadrava, né, professor, na
Isso.
situação de extensão, que é quando eu digo que a universidade sai para a sociedade. E aí, vou passar a palavra para o senhor falar um pouco mais o que é o projeto.
O interessante, Cecília, como você já. Ah, ok, muito obrigado, Cecília. E o interessante, né, aproveitando aí o gancho, o interessante é que esse projeto ele nasceu, né, a partir do protagonismo dos alunos. Como Cecília bem falou, 5 meses antes, né, de ter o projeto institucionalizado pela Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com a Universidade Federal de Campina Grande, ele já foi criado pela iniciativa própria dos alunos. E isso é fantástico, né? Mostra que os alunos estão integrados, estão realmente com um passo à frente a fim de fazer acontecer. E o projeto de extensão tem essa característica, né? Fazer com que os alunos se tornem protagonistas daquela ação. Mas eles naturalmente já tinham isso, né? Porque foram eles que desenvolveram um projeto antes mesmo da institucionalização. Isso eu achei fantástico. Então, como eu disse e repito, para mim está sendo extremamente prazeroso participar dessa equipe. Então, a gente conversou juntamente com a professora Amanda, inclusive também o atual chefe do departamento, o professor Robson, conversou com a equipe a possibilidade de trazer esse projeto juntamente com fazer para fazer parte, né, com o projeto de extensão dessas instituições e foi uma ideia muito bem aceita. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que esse projeto ele ganha corpo, né? Porque as instituições ela oferece, inclusive, recursos financeiros como forma de incentivar. E esses recursos financeiros permitem o desenvolvimento, né? Através da utilização desses recursos para potencializar algumas ferramentas que eles precisam, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho esse projeto, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. Eles estão sempre à frente disso, né? Eles são os protagonistas. Nós ficamos aqui, na verdade, na coordenação, mas no sentido de orientações, né? Mas são eles que desenvolvem o game mesmo, eles fizeram um trabalho fantástico. Eu não sei se, Johnny, você teve a possibilidade de acompanhar, mas eu
estava falando forte. Aqui com Cecília, digamos. O FCG aí ficou. Tá subindo, ela não está estagnada, ela já veio de uma posição para trás, agora já está na final, já vai estar no primeiro lugar aí. E deixar claro aqui que eu sou barrista mesmo, eu defendo a UFCG, vou torcer por ela, tenho certeza.
Tá certo, essa é a vantagem, né, Johnny? Você tem os times lá que se formam, né? Aí você tem torcidas de diversos times e tal, isso que torna emocionante, né? Então, a forma como
agora, vocês Carlos, fizeram,
diga lá.
Deixa eu só perguntar uma coisa, você falou, a Cecília falou bem aí, que se tornou um projeto de extensão. Agora, quem está escutando a gente pode ter uma ideia de como é que se torna esse projeto de extensão. Digamos que tem outra universidade, outra escola que tem um projeto bacana feito de vocês e penso, como é que eu posso fazer para transformar o meu projeto em projeto de extensão?
Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem as pró-reitorias, né? E a gente tem aqui, no caso, a Proesc, tá? E a partir dela, ela lança editais, tá certo? Editais anuais ou até mesmo semestrais, e a gente tem que ficar acompanhando esses editais. Aí o professor, é muito comum o quê? Qual é o passo normal? O professor, ele elabora um projeto e convida os alunos para participar desse projeto dentro desse edital, tá certo? Agora, esse foi diferente, né? Esse foi atípico. Por isso que eu gosto muito de um carinho muito grande. Ele nasceu antes, né? Ele nasceu 5 meses antes da institucionalização dele. Por isso que uma das características do projeto de extensão é fazer com que o aluno seja protagonista daquela ação. E eles já são, né? O projeto já nasceu com eles, como eles, protagonistas disso tudo, né? A proatividade deles é o reflexo, vocês podem perceber da apresentação que está acontecendo aqui, né? Eles que se articulam, eu, na verdade, estou aqui na condição de convidado, tá certo? Então, eu fico, junto com a professora Amanda, a gente fica acompanhando e orientando na medida do possível, dando suporte, né? Na medida da necessidade. Por exemplo, recentemente, a gente precisa, por exemplo, desenvolver alguma questão mais técnica, alguma questão mais que precise realmente de uma área específica. Então, a gente tem um corpo docente aqui na Universidade Federal de Pernambuco, um corpo docente na Universidade Federal de Campina Grande, todos os professores já estão cientes disso, e na medida que eles são acionados, se houver necessidade de acionamento deles, eles entram em ação para poder dar esse suporte. Inclusive, os professores também têm muitos contatos junto às empresas, contatos com colegas profissionais, porque já são de uma fase, né, um pouco mais à frente, são fortes. Professores já passaram por toda essa etapa acadêmica e tem contatos com colegas profissionais que também são acionados com a intenção de colaborar com o projeto. Então, eu acho que essa união fortalece bastante. Para você ter ideia, nosso curso de engenharia de Minas, ele passa por uma série de dificuldades, né? A gente sabe disso. A engenharia de Minas, ela tem uma natureza peculiar, um curso de engenharia que tem uma natureza peculiar. Eu digo isso porque a falta de conhecimento sobre o que é engenharia de Minas, até nos dias de hoje, é algo a se preocupar. Eu digo isso porque temos projetos aqui, inclusive coordenado pela professora Amanda, intitulado de Diálogos sobre Mineração, né? Para poder tratar sobre o que é a mineração. Então, a gente tem o nosso... A mineração em si tem um estigma, né? Que não é muito positivo e a gente tem que virar isso. Eu acho que esse projeto ele tem uma força importante, né? E esses meninos aí estão à frente fazendo um excelente trabalho, né? Com diversas linhas de frente e leva a sociedade para dizer o que é a engenharia de minas, qual o verdadeiro papel dela, né? A importância da engenharia de minas para a sociedade. Analisar, apresentar as questões transversais associadas ao meio ambiente, saber que os engenheiros de minas hoje, eles precisam desenvolver suas atividades, levando isso em consideração, sem dúvida nenhuma, né? Então, a engenharia hoje, como toda, né? E, incluindo a engenharia de minas, ela tem esse papel importante. A extensão em si, ela une a pesquisa e o ensino, né? Se vocês observarem aí, quando Caio, quando Cecília se coloca à frente desse processo e entra em contato com profissionais da área, entra em contato com os professores, o processo, a dualidade ensino-aprendizagem está aí o tempo todo, né? Então, isso é fantástico, você levar esse processo extramuros e a sociedade se beneficia com isso. É, né? Um projeto que sai dos muros da universidade. Então, eu acho isso simplesmente fantástico. E a questão da pesquisa está intimamente associada com isso. Inclusive, a gente já vem conversando no projeto, porque a gente sabe que esse projeto apresenta bons resultados do ponto de vista da formação dos alunos, propriamente dito. Se você perceber, Johnny, os alunos que fazem parte de projetos de extensão, eles têm uma formação um pouco diferenciada. Por quê? Porque eles normalmente, esses projetos, inserem o indivíduo junto à sociedade, inserem o aluno dentro da problemática. Cecília muito bem comentou aí, né? Ela, o próprio game traz as problemáticas das empresas para dentro do projeto. E quem está à frente aí é toda essa turma. Então, não tenha dúvida que a formação desses alunos, ao final da participação desses projetos, é fantástica. E digo mais, mano, a questão da importância para esses alunos que estão em formação é importante. Isso, para mim, já está claro. Aqueles alunos também que estão entrando no primeiro semestre, que vêm com aquela dificuldade de sequer saber o que é o curso, é uma porta, né, fantástica de comunicação entre o mundo da engenharia de minas e o conhecimento que ele vai ter no primeiro semestre. Então, esses projetos ao qual os alunos fazem parte, a minha sugestão é que sejam formados por os alunos que, claro, estão na frente do curso mais avançado, e aqueles alunos que estão iniciando. E nossa equipe, ela é formada dessa forma, né? Inclusive, recentemente, temos um aluno aí que entrou no primeiro semestre com essa realidade, sem saber exatamente o que é engenharia de minas, e já está mergulhado em uma série de problemáticas reais e em contato com diversos profissionais da engenharia de minas. Eu acho simplesmente fantástico.
É isso que eu ia perguntar para o Caio, sobre essa experiência com esse projeto de extensão e a importância dele, como o professor Carlos falou, em relação aos alunos aí da UFCG.
Beleza. Pois é, Johnny, eu entrei com o barco já andando um pouquinho, né? Na verdade, o projeto já estava iniciado, já tinha alguns representantes da universidade lá de Campina Grande, e aí recebi o convite, até me interessei, primeiramente demonstrei interesse, e aí pude ser convidado. E esse tipo de projeto, Johnny, eu acho que ele tem uma importância, e eu vejo dessa forma, porque eu, por exemplo, tive oportunidade, através de viagens de campo, de eventos que participei como Esposa Ibram, ou de algumas outras formas pessoais mesmo, de conhecer grandes minerações também, de conhecer grandes operações, grandes profissionais, que obviamente a gente tem aqui na nossa região, mas é legal a gente ouvir também e ter acesso a essas outras pessoas que também vêm de fora, e ao mesmo tempo também conseguir mostrar para essas pessoas de fora, que a gente tem uma audiência claramente nacional hoje já, o potencial de profissionais, de alunos e do que a gente produz aqui no Nordeste como um todo, especialmente em Campina Grande e Pernambuco. Então, eu acho que o projeto sempre me chamou a atenção por isso. A gente mostrar que, ó, a gente também aqui E a UFCG, como você falou, né, no game, tem mostrado isso, né? Pô, a gente tá lá dentro das grandes universidades, na briga ali, de igual para igual, mesmo com dentro de tudo que o pessoal fala e tira onda, né? A gente sabe, mas a gente mostra que temos nosso valor e a gente mostra isso no mercado de trabalho também, né? Então, para mim, não deixa de ser uma propaganda dos nossos profissionais e, ao mesmo tempo, uma troca também de trazer pessoas que possam contribuir para esses alunos que estão entrando, como o professor Carlos também falou, como você também comentou. Então, é uma troca entre a gente poder proporcionar para pessoas de fora o que a gente tem de potencial e pessoas de fora também trazerem para a gente e instigarem esses alunos que estão entrando, que a gente sabe que não é fácil ser incentivado numa engenharia, você chega e começa a ser reprovado logo em cálculo, em álgebra, em tudo no mundo, e começa as pedreiras da geologia das coisas, e aí, se você não tiver aqueles incentivos como projeto de extensão, como projeto de pesquisa, os seus amigos também, obviamente, a gente sabe que não é fácil se manter, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí o que me chamou a atenção de início no projeto e que foi confirmado com o tempo, e o que me faz assim ser muito orgulhoso de fazer parte, né? De saber que a gente tem cumprido esse papel de forma gratuita, e quando não gratuita, né, como o Cecília também comentou, a ideia aí da gente pegar esse pequeno valor que as pessoas pagam pelos mini cursos e doar também, não deixa de ser uma forma também da gente ajudar a sociedade, e mesmo que simbolicamente, ajudar e uma forma de retribuir o que a gente tem recebido, né?
Exatamente, essa questão do retorno para a sociedade, ela é muito importante, sobretudo a questão humana, né, da ajuda. E eu acho importante também, quando converso com Cecília, com o professor Carlos, você também, Caio, eu vejo que, como o Carlos está sempre dizendo, falo bastante aí na fala dele, né, a visão do aluno. Eu estou trazendo sempre aqui, muitos alunos estão passando aqui por esse quadro, que criaram essas ideias inovadoras. Falo sempre que eles são, como o Carlos disse, são profissionais serão profissionais diferenciados. Porque as empresas olham para vocês nesse sentido e pensam, como a Cecília disse, a engenharia está para solucionar os problemas. Quanto mais preparado o aluno sair da universidade para resolver problemas, melhor a aceitação dele no mercado. A gente tem, como você falou, no início tem que focar realmente nos cálculos, nas álgebras, mas, em certo momento do curso, tem que começar a procurar outra coisa, procurar artigos, projetos de extensão. Tem agora um portal, já tem quase 2 anos aí para vocês, que é o podcast da mineração, que traz conteúdo todo. Esse ano está vindo toda semana aí com uma aula diferente. São coisas que a gente faz realmente para a mineração mesmo. Porque, como vocês mesmos falaram, engenharia que é um pouco estigmatizada, mas ela está inserida em todas as outras. Né? Eu costumo falar que seja mineração quando ser o futuro, mas não tem futuro sem mineração, que é o lema do podcast, mas que ela está presente em todas as áreas. Eu queria perguntar para vocês, vocês podem responder o seguinte, como é que vocês veem assim, o futuro da mineração nesse cenário atual e como é que o Scope pode fazer para ajudar a evolução da mineração?
Se eu puder comentar rapidinho, César. Então, Johnny, a gente tem visto, principalmente depois, obviamente, do que aconteceu de acidentes e de tragédias, na verdade, que ocorreram com barragens e tudo mais, a gente vê uma preocupação cada vez maior das empresas, principalmente mais sérias, com inovação, com tecnologia, com controle, com o meio ambiente, né, com as pessoas, com seus funcionários também, né, que como a gente escuta muito dessas pessoas, são o principal ativo da organização, na verdade, né? São quem faz acontecer e... Então, eu acho que eu vejo a mineração cada vez mais inovadora, mais tecnológica, mas, principalmente, cada vez mais respeitosa e ambiental e socialmente. Eu acho que é a gente que tem saído da universidade tem ouvido bastante sobre isso, né? Sobre inovação, muito, claro, mas principalmente sobre mostrar que para a sociedade que pô, a mineração não é, é desastre, não é nada disso, né? Muito pelo contrário, a mineração é, é instrumento e ferramenta de fomento e de importância, enfim, é, para a economia. A gente viu que segurou aí as tangas ano passado, aí, foi uma das únicas indústrias que conseguiu se manter bem durante toda essa crise. Então, eu acho que o projeto pode ajudar mostrando, né, e levando iniciativas desse porte, né? A gente trouxe há pouco tempo atrás o pessoal da Cristal, né, antiga Cristal, que tem um novo nome agora, que tem um projeto belíssimo de fechamento de mina, né, exemplar de meio ambiente, desde o início da operação, na verdade. Então, a gente pode mostrar cada vez mais que a mineração, além de ser uma ferramenta financeira importante para o país, né, econômica, ela também deve ser, não é que pode, né, ela deve ser ambiental e socialmente exemplo, né, porque eu acho que é isso que a gente vai ver daqui para frente como obrigação, né? Sempre foi obrigação, mas a gente vai ver preocupação cada vez maior nesse sentido.
É, e completando assim o que Caio falou, a gente também traz pontos, né? A gente sempre está procurando trazer, também voltando. A gente teve uma apresentação falando sobre o polo gesseiro, que é um dos arranjos produtivos aqui de Pernambuco, e ela tem uma importância, só que também existem algumas problemáticas. Então, como é que a gente vai ver o futuro de um desenvolvimento de um polo se a gente não apresenta as problemáticas, né? Se a gente não oferece um ambiente para que a gente possa debater, que a gente possa trocar ideia, que a pessoa possa conhecer, quem sabe alguém tem alguma ideia quando estiver estudando, estiver assistindo, né, pensar em alguma problemática que não sabia que existia, né? Então, acho que essa comunicação, essa troca de informação, ela é importante. Inclusive, deixa eu só fazer um detalhe, um comentário, que é que muitos da equipe do Kinoscop não se conhecem. Muitos. Inclusive, eu não conheço o Caio presencialmente, eu não conheço a Tamires, eu não conheço a Larissa. Elas dizem que me conhecem por causa do fórum que elas vieram, mas aí eu não lembro delas, mas elas disseram que lembram de mim, que foi o fórum, um projeto aqui da UFPE, onde a gente organiza a cada 2 anos. Mas aí eu não conheço eles. Então, isso faz com que a gente também, né, a equipe, na verdade, foi uma necessidade da pandemia, né? Talvez, se não fosse a pandemia, será assim que os copos existiam, né? Então, essa questão de adaptação. Então, acho que também a gente já está começando a inserir tecnologias na mineração, essa troca de informação, que às vezes a gente não tinha. A mesma coisa do podcast, né? É muito importante, acho que é gratificante para a gente ter canais de comunicação que a gente possa ter, conhecer. Inclusive, alguns eu já assisti, e que traz informações tão importantes que poucos a gente sabe, né? Questão das mulheres, né? Tem um podcast lá que fala muito bem. Então, eu acho mineração 4.0. Então, isso também é forma de levar ao futuro, né?
Perfeito. Eu só queria fazer uma colocação que eu acho também importante. É que essa questão, essa interface, né, da questão profissional e da questão acadêmica, ela ainda, hoje, ela é muito agressiva. Né? Os alunos, eles vivenciam dentro da instituição e o que tem, digamos assim, quando eles falham, né, eles perdem a disciplina e perdem tempo, claro, sem dúvida, né, mas tem a possibilidade de colocar novamente aquela disciplina e seguir adiante. Quando eles passam, eles saem do mundo acadêmico, que vão vivenciar a situação profissional, o desafio é outro, né? Então, ele tem uma problemática na frente e muitas vezes tem aquela pressão própria da iniciativa profissional, né? E muitas vezes, se a gente não consegue atingir determinado objetivo, não perde uma disciplina, né? A gente pode perder até aquela oportunidade. Então, as pressões é diferente. Então, a forma de eles estarem inseridos, esse projeto permite que esses alunos e aquelas pessoas que estão também participando do projeto, do outro lado também, é importante que vamos vivenciar esses problemas, né? E uma interface que suaviza mais isso, né? Então, acho isso aí extremamente importante, de extrema importância, tá? Só fazendo essa colocação. Projeto
Transforma. Não, exatamente. Não, exatamente isso que vocês mencionaram, essa questão do online, né? Como a Cecília disse, trabalha com a turma aí já quase um ano, mas alguns não conseguiram conhecer presencialmente ainda, né, Cecília? Mas com certeza vão se reunir aí num futuro bem próximo, já estamos aí com uma luz no fim do túnel, né? E iniciativas como essa, como levar conhecimento, como Cecília mesmo disse, e o Caio também, é muito trabalhoso, tá? Se você não tiver com a mentalidade de fazer para modificar o ambiente que você vive, de mudar uma realidade, a tendência é que você inicie já com pulando, não vá para frente. Então, se você iniciar um projeto como foi podcast, que é difícil você criar conteúdo, mas é trabalhoso, mas é gratificante ao final, e se não tiver com essa mentalidade de mudança, realmente, que a tendência é o fracasso mesmo, não tem outro nome. E a gente vê com essa aqui, o Scott Project está conseguindo, por conta disso, está conseguindo modificar não só as universidades aqui no Nordeste, mas também a do Brasil, não só com o game, mas tenho certeza que novos projetos vão estar vindo aí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado aqui do podcast da Mineração. Está demonstrando para o nosso público essa iniciativa de vocês. Empresas que estiverem escutando a gente, busquem as redes sociais da Cuscop, está no YouTube, está no Instagram, vou deixar aí na descrição do vídeo, para que vocês procurem eles, façam parcerias, e é o que eu sempre digo, acreditem nos estudantes, pessoal, e se surpreendam.
Essa é a nossa equipe, né, Jane? É formada por mim, da UFPE, a Larissa Miranda, da UFCG, a Tamires, da UFCG, o Paulo, da UFPE, o Caio, que está aqui com a gente, da UFCG, o Alexandre Macedo, também da UFCG, o Vinícius Oliveira, da UFPE, e o recém, né, o integrante, o Ítalo Holanda, que é da UFPE, que é novato, inclusive, no curso de Engenharia de Minas. Então, ele está aí se desafiando com a gente. E aí eu abro outro pilar, Johnny, um comentário. A gente que faz parte do Kianscop, inclusive, eu quero deixar o convite para que outros alunos também se insiram em projetos. Inclusive, Empresa Júnior é muito importante, porque isso desenvolve vocês não na parte técnica, na parte também de gestão. Então, você começa a ver trabalho em equipe, você começa a ver planejamento de projeto. A gente tem um planejamento, né? A gente tem etapas para cumprir. Então, toda a parte de RH, às vezes você tem um conhecimento e uma parte que você gosta. Então, aqui o Kianscop a gente sempre deixa aberto, né, Caio? Para que a pessoa que se sentir à vontade, inclusive, tem pessoas que gostam da parte de RH e fala, Cecília, deixa eu fazer a parte de RH. Pronto. E isso vai incentivando que ele pesquise, que ele traga ideias, que ele faça o projeto, né, a cara deles, né? Então, a gente sempre está aberto. E Paulo faz a parte das artes, então está sempre aprofundando conhecimento no coro, e acho que cada vez que você vai fazendo, você vai aprendendo mais, né? O Paulo, o Vinícius e o Ítalo também têm um pouco do conhecimento. Então, isso a gente vai amadurecendo. E só para finalizar, como o João já falou, a gente está nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre o projeto, conhecer um pouco mais, vocês podem procurar a gente no YouTube, que é fácil de achar, né? E eu agradeço em nome da equipe do Kianscop por esse momento, estar aqui falando desse projeto, dessa semente, que eu falo muito para o professor, meu Deus, professor, não sei onde é que esse projeto vai chegar. Ele vai, não, a gente vai. Vamos embora, eu quero esse projeto grande. Eu falo, ai, meu Deus, professor, mas a gente não consegue. Ele faz, vamos embora, né, Caio? Bom, é isso.
É isso aí. Aproveitar, Johnny, agradecer de novo o espaço, né? Eu acho que é uma parceria sempre bem-vinda, quando a gente pode trocar figurinhas aí com outras iniciativas que buscam exatamente fomentar a mineração, fomentar a engenharia, inovação. Então, agradeço demais e espero aí numa próxima a gente possa se encontrar em breve.
Bom, eu gostaria também de agradecer também, Johnny, o convite e agradecer também a toda a equipe do Projeto Transcap. Eu reitero, me sinto maravilhado, agradecido e muito feliz de fazer parte da equipe.
A gente agradece, né, professor? E agradece também a participação de todos os professores que estão sempre com a gente, né? O professor Robson, a professora Amanda, os professores de Campina Grande. Eu acho que essa interação é muito boa entre as universidades, entre programas. E dizer, né, Johnny, agradecer esse momento estar aqui. É gratificante, né, a gente estar trocando esse conhecimento. O Johnny, que já participou, volta a repetir do projeto. E sempre que precisar, pode contar com o Kianscop. Né? No que for possível, a gente vai ajudar. Que acho que o importante é isso. É os laços de mineração. É os laços, né, de canais para se desenvolver a mineração. Que é o que a gente precisa. Porque eu não aguento mais dizer que eu faço engenharia de Minas e a pessoa chegar para me perguntar. Engenharia de Minas em Minas Gerais? Né? Não, gente. Não. Não é isso. Obrigada.
Exatamente, a gente precisa. Já me falaram aqui sobre essa questão também. Então, todo mundo já passa por essa de Minas a Minas Gerais, mas a gente está aí para mostrar que a mineração, a sociedade estão juntas nessa caminhada. Novamente, pessoal, muito obrigado. Se vocês ficaram até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Marque aí o sininho para ver essas próximas. Esse, lembrando que esse quadro vai ao ar toda quarta-feira, às 7 horas da noite, lá no canal do podcast da Mineração. O Interconnected Mind Experience 2021, a jornada do conhecimento, já está com inscrições abertas, preços muito baixos, preço do valor de um lanche. Você vai ter acesso aí a várias palestras com palestrantes nacionais e fechamos essa semana palestrantes também internacionais. Já estamos presentes em mais de 11 países, então vai ser um evento inovador, como foi o 2020. Esse ano é a evolução do online, estamos no virtual, temos um centro de convenções 100% virtual, totalmente focado na mineração, primeiro do Brasil também. E novamente, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E podem contar com a podcast da Mineração, a mim, para o que vocês precisarem. Até mais.